Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast, começando aqui mais uma semana. E lembrando vocês que se tu estiver escutando esse podcast por áudio, porque é assim que se escuta as coisas, através do áudio, né? Ninguém escuta através de uma imagem, mas se tu estiver escutando esse podcast pelo Spotify, saiba que agora este podcast também está em vídeo. Tu pode agora assistir este podcast no Spotify e também no próprio YouTube. Eu prefiro no YouTube. Então, vá no meu canal do YouTube, se inscreva no meu canal e lá tu vai poder assistir o meu podcast. Ative as notificações e se tu for cego, desculpa, não tem em nenhuma plataforma que tu vai conseguir assistir. Mas, muito obrigado por estar escutando. Mas deixa um like, pelo menos, pela imagem, se tu estiver escutando. Se tu for surdo, cara, desculpa, não tem... O podcast realmente ele é contra algumas minorias. Mas, estou muito feliz de estar aqui mais uma semana. Estou feliz de estar vivo. Eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, cara. Sexo. Não, eu fiz uma coisa... Pior que faz muito tempo que eu não transo, mas... Eu não sei porque eu tive que desabafar isso aqui. Mas... O que eu tava falando, velho? Por que eu me perdi agora aqui? Ai, ai. Mas enfim, eu fiz um negócio, eu corri 21 km. Viu só? Não é tão emocionante quanto sexo, mas eu corri 21 km. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. E as pessoas perguntam por que eu fiz isso. E eu, sinceramente, eu não sei o porquê. Então, não me pergunte por que eu corri 21 km, porque eu não sei responder. As pessoas vão na academia para emagrecer, as pessoas vão na faculdade para aprender, as pessoas fazem coisas para alguma coisa. A corrida, eu não sei, eu só corro. Depois que eu termino de correr, eu sempre, quando eu pauso o relógio, eu falo, por que que eu fiz isso? Porque não tem um motivo. Só que aí passa 2 dias e eu corro de novo. Aí eu fico me perguntando. Então é uma... Talvez a corrida é uma questão muito mais filosófica. Que a gente se pergunta o porquê. A corrida é uma das coisas que a gente mais se pergunta por quê. Não, o que é a vida? Não. Por que correr? Acho que deveria ser a pergunta. Né? Correr ou não correr? Eis a questão. Talvez foi isso. Mas eu tô... Cara, eu fiquei feliz com correr 21 km. Mesmo eu não sabendo por que eu corri, eu fico feliz. Eu falo, caralho, eu nunca imaginei que eu ia correr 21 km. Porque 21 km é quase... É quase... Eu não sei o que é. Eu não sei a distância de 21 km ou alguma coisa também. Eu não sei. Eu nunca fui pra uma coisa que era 21 km de distância pra eu saber. Pra eu poder te falar, é daqui até lá. Não. Até porque quando eu vou correr, eu corro em círculos. Então, na verdade, eu nem corri 21 km. Eu corri 3 km 7 vezes. Por quê? Não sei. Também não me pergunta por quê. Vocês não estão perguntando por quê, mas enfim. Mas não, eu quero correr mais. Eu quero fazer... O meu sonho era correr uma maratona, mas, cara, maratona é 42 km. 42 km é muito mais. Os kenianos conseguem, eu não consigo. Será que os kenianos se perguntam por quê quando eles terminam a maratona? Ele não deve falar por quê, porque eu acho que eles falam outra língua, né? Mas... Eu inventei a língua dos kenianos agora, beleza. E botei um japonês. Acho que a última coisa que os kenianos falam é japonês. Mas eu tô... Mas não, eu quero ser... Eu já falei... Eu falo isso em algumas piadas até minha, que eu quero ser o velho... Eu vou ser o velho fitness, entendeu? Eu quero ser o velho fitness. Só que ao mesmo tempo... Eu quero ser o velho rabugento. E isso que é foda. Eu quero ter o corpo fitness, mas eu quero ter a cara de um velho rabugento. Por quê? Porque se tu tem uma cara de velho rabugento, tu tá livre pra falar algumas coisas que o velho fitness não tá. Por exemplo, quando eu era gordinho, eu era o gordinho carismático. Então eu subia no palco, as pessoas falam, é um gordinho carismático, vamos ver o que ele vai falar. Ah, ele vai falar, você é gordinho, sabe... Agora que eu emagreci, eu fiquei com essa cara de cuzão. Ou seja, é ruim por um lado, porque eu não sei, eu não sou mais o velho, o gordinho carismático. Então eu subo no palco e as pessoas falam, caralho, vem um cuzão aí, vamos ver o que ele vai falar. E... Só que ao mesmo tempo, quando eu era gordinho carismático, eu não podia ser o cuzão. Eu não podia fazer piada de cuzão. Porque ninguém espera que um gordinho carismático vá fazer piadas, tipo, pesadas ou de ser cuzão. Então, tem o lado bom e o lado ruim de ser gordinho, tem o lado bom e tem o lado ruim de ser magro. Mesma coisa com o velho. O velho fitness é legal. Tu fala, pô, olha esse tio. Sabe aqueles velho fitness que tu vê correndo na beira da estrada? É esse velho que é você. Aqueles velhos que, tipo, sabe aquele velho que tem um vento? O destino do velho é estabelecido pelo vento. Porque aquele velho que ele tá correndo na beira da estrada e o vento vai levando ele pra um lado. E ele não quer ir pra esse lado, mas o vento vai levando ele, assim, sabe? E aí tu vai vendo, ele vai fazendo a curva junto com o vento, assim. Quando tu vai ver, o velho tá só andando, tá só rodando. Tá dando círculos no caminho, assim, no, na estrada. Então eu vou ser esse velho. Que, na verdade, eu acho que às vezes esse velho nem é um velho fitness. Às vezes é só um velho que tá fugindo da morte com uma foice atrás dele, né? É a morte correndo um Grim Reaper. Falando, deu, velho, chega já acabou teu tempo. Já deu game over já, não tem mais vida, não. Mas eu quero ser esse velho... Eu quero ser esse velho... O velho rabugento... Sabe o que é bom ser o velho rabugento? Porque o velho rabugento... É aquele velho que as pessoas ao redor dele já desistiram dele. Ou seja, tu tá livre. Porque agora, tipo assim, quando a gente é criança... Eu não sei se eu falei isso em algum lugar já, mas... Quando a gente é criança... A gente tá... Talvez eu deva ter falado isso em algum podcast. A gente é criança, a gente tem um filtro social. Mentira. Quando a gente é criança, a gente não tem filtro social. Então, a criança, ela fala qualquer coisa. A criança vê uma velha, velha. Vê um gordo, gordo. Olha só, mãe, que gordo. E a mãe fica tipo, meu Deus, desculpa, meu filho. Desculpa, meu filho, mas ele não foi que ensinei isso aí. Foi o pai que ensinou. Então, a criança, ela fala tudo que vem. E as pessoas usam como desculpa que ela é criança. Quando tu vira adulto, tu não tem mais desculpa pra ser isso. Tu vira adulto, tu tem a responsabilidade de tu saber o que tu tá falando pra pessoa. Eu não posso chegar agora. Adoraria poder chegar pras pessoas e falar, velho, te odeio, olha que feia. Seria ótimo, mas não. Só que aí quando tu chega na fase de velho, tu é livre de novo pra fazer isso. Então tem os prós e os contras. Então tu vira, claro, quando, tanto criança quanto velho, tu vai ter que usar fralda, mas os dois não tem filtro social. Ou seja, tu não tem filtro social, tu tem só um filtro que fica preso na tua... No teu órgão genital. Pra tu não mijar nas calças. É um filtro de xixi, não social. Então, o velho, ele é bom por isso. Então eu quero chegar nessa fase de velho que as pessoas já desistiram de mim. Que as pessoas falam assim, ah, não, mas... Eu, sabe, eu chego pra qualquer pessoa. Tinha que ser, né? As pessoas falam, ah, não, mas é velho. Ah, esse velho. Não, então não dá. Sabe, então eu quero chegar nessa fase. De poder aproveitar a vida e falar qualquer coisa. Mesmo coisas que eu não acredito, que eu não penso. Mas só o fato de tu poder falar já deixa as pessoas... Só o fato de tu poder ofender jovens e adolescentes, ótimo. Eu vi um meme uma vez que era engraçado, que era... Eu não sei nem se era verdade, talvez podia ser verdade, que era uma foto de umas crianças entrando numa mercearia, assim, esses negócios assim. Aí tava assim, indo no armazém do tio Zé pra ensinar pra ele sobre pronome neutro. Cara, eu quero chegar na fase de ser o tio Zé pra quando as crianças saem de lá, sai daqui, tudo bicha, sabe? Fala uns negócios. Porque tu pode falar tudo quando tu é velho. As pessoas já desistiram de ti. Então isso eu quero ser. Mas eu... Inclusive, eu vi uma notícia, eu acho que eu separei ela aqui. Eu quero ser esse velho aqui, quer ver? Caralho, é engraçado que... Olha o título da matéria. Idoso mata 9 assaltantes que invadiam seu sítio. Já gostei. Só que a propaganda que aparece quando tu entra no site é Funerária do Alemão. Me estranha, funerário do alemão, né? Talvez eles... Cara, por que coloca o nome? Tipo assim, o bar do alemão, restaurante do alemão, confeitaria do alemão, beleza, mas funerária do alemão, talvez não seja muito bom tu colocar o nome da tua empresa de funerária do alemão, né? Vocês fazem o que com os corpos? Coloca numa câmara de gás, a cremação lá é feita diferente. Mas, não é uma propaganda muito boa, funerária do alemão. Aí quando tu entra no site, tá isso aqui, aí tu fecha a janelinha e tá, idoso mata 9 assaltantes que invadiu seu apartamento, seu sítio. Olha só, um velho, 63 anos, residente no interior do Piauí, tomou uma medida drástica para proteger sua propriedade após ser alvo de recorrente de assaltos por uma mesma quadrilha. Aí que é. Em seu depoimento, eu adorei isso aqui, ó. Em seu depoimento às autoridades, o fazendeiro revelou que previa o retorno dos assaltantes e se preparou para enfrentá-los. Cara, imagina, esse velho, ele tava vivendo tipo Esqueceram de Mim. Sabe quando os pais vão viajar, que o Macaulay Culkin, os caras vão a primeira vez, aí o Macaulay Culkin percebe que os caras vão ficar indo, então ele prepara toda a casa com um monte de armadilha e coisa assim? Era esse velho de 63 anos, cara. O cara voltou pra fase de criança, de poder fazer armadilhas e coisas. Então ele preparou pra enfrentar os assaltantes. Aí ele colocou aqui o depoimento dele. Eu sabia que eles voltariam. Agora, então, vendi um trator. O cara vendeu um trator e comprei uma submetralhadora. Porque as armas que eu tinha, eles levaram todas. Já estava esperando por eles. Desta vez, porém, preparado. Ou seja, ele vendeu um trator e comprou uma submetralhadora. Tenta imaginar a felicidade desse velho. Um velho, 63 anos, vivendo a vida de Esqueceram de Mim, junto com Counter-Strike. Pô, o cara tem uma submetralhadora. A polícia já está no local investigando para determinar a legítima defesa do fazendeiro e garantir que ele agiu dentro dos limites da lei. Caralho, o velho foi forte para conseguir... Ó, no momento do assalto, os marginais foram recebidos a tiros pelo fazendeiro. Muito cena de filme isso, né? Que utilizou sua nova arma. O cara tipo assim, pô, eu ganhei meu novo tênis aqui, eu vou ter que usar, né? Os caras falam, vocês vão ter que vir, eu vou fazer questão de usar minha nova arma pra receber vocês. O confronto resultou na chacina de 9 assaltantes que foram eliminados pelo proprietário da fazenda. Maravilhoso, cara. Eu achei esse velho, eu quero ser esse velho. Talvez eu não quero que 9 pessoas venham armadas na minha casa pra eu ter que usar minha submetralhadora. Até porque eu não tenho um trator pra vender. Talvez eu vou ter que vender o meu apartamento pra comprar uma arma. Só que aí os caras não vão querer invadir o apartamento mais. Então, não vai servir de nada. Então, esse velho aqui, além do pessoal ter desistido da vida, desistido dele, esse velho ainda... virou tipo o herói da cidade. A gente tem que pegar esse velho e colocar aqui no centro de São Paulo. Coloca 3 velhos desse no centro de São Paulo, acabou os assaltos. Um velho em cada esquina com uma submetralhadora. E como é que esse velho conseguiu atirar com uma submetralhadora também? Será que a submetralhadora não é tão forte assim pro cara voar longe? Caralho, agora eu quero ser esse velho quando eu crescer. Quando eu crescer, foda, né? Quando o cara vira velho, tu vai diminuindo de tamanho. Maravilhoso. Apareceu uma outra notícia aqui pra mim. Qual que é essa outra? Essa notícia eu achei ótima. Apareceu aqui. Mulher tenta beijar cachorro e tem parte do lábio arrancado após a mordida. Essa é a diferença entre tu ser pai de pet e namorado de pet. Talvez namorado não... Não, pai, beleza. Pai tu só dá comida, põe pra dormir. Agora, tenta beijar o cachorro... O cachorro tá bem claro, falou, não, mano, aqui não. Não tem essa, não. Eu sei que tu pode ter assistido aí nesses vídeos, nesses sites adultos, pessoas se relacionando com um cachorro, mas não vai ser comigo, não. E eu achei legal que na matéria eles colocaram, eu vou colocar essa foto do lado aqui, eles colocaram a foto da mulher com um puta lábio cortado e o cachorro do lado olhando pra ela, tipo assim, vai tentar mesmo? Vai tentar de novo? O cachorro tá olhando putaço pra mulher. Érica Costa foi mordida na boca pelo próprio cachorro após tentar beijar o animal. modelo levou 10 pontos e deverá passar por uma reconstrução no lábio para recuperar o tecido no local. Ela era modelo de fotos, agora ela é um modelo de o que não fazer com seu cachorro, né? 17 anos. 17 anos, quantos anos tinha o cachorro? Porque esse cachorro ele pode ser preso. Porque o cachorro, se o cachorro tem 5 anos, 5 anos vezes 7, que é a idade do cachorro, 35. Ela tem 17, menor de idade. Prisão pra esse cachorro também. Cara, as pessoas estão ficando malucas com esse negócio. As pessoas estão tentando coisa. E se tu olha a foto do cachorro, dá pra ver que o cachorro ele não tá afim de beijar a mulher, não. Ele não é um cachorro beijável. Não que tenha um cachorro beijável, eu não quero beijar nenhum cachorro, mas tu olha pra esse cachorro, tu fala assim, não, esse cachorro eu não tentaria beijar, porque provavelmente ele tentaria me morder. Um Golden Retriever? Beleza. Mas um cachorro, vira-lata. E é aqueles, vira-lata, o branco com o preto. Aqueles que correm atrás de carro. Esse tu não pode tentar beijar, não. Esse tu fica longe. Esse aí ele gruda na tua perna também. As pessoas estão ficando malucas, cara. É mais do que isso. Mas enfim, o que que eu quero... O que que eu tô fazendo aqui? Eu separei essas duas notícias pra comentar aqui no podcast. Esse episódio, detalhe... Nunca entrei em coisas de teoria da conspiração aqui, porque as pessoas vão me achar mais louco do que beijar cachorro. Mas este episódio... Está indo ao ar na sexta-feira, dia 22 de março. Dia 22 de março é um dia muito importante para pessoas que gostam de teoria da conspiração. Porque dia 22 de março é o dia do equinócio. Acho que é equinócio que fala de primavera. Que é quando o Sol está sob a linha do Equador. Então, os dois hemisférios têm a mesma quantidade de tempo. O dia e a noite têm a mesma duração. Em todos os lugares, nesses dois lados. O equinócio da primavera é o sol de Deus ressuscitando da morte. E o que quer dizer esse dia? Dia 22 de março é um dia muito famoso pela sociedade secreta do Skull and Bones, que significa crânios e ossos, que é uma sociedade que ela... Eu sempre gostei muito de ficar vendo coisas de teoria da conspiração, e essa é uma das sociedades secretas, assim como a maçonaria, essas coisas assim. E a sociedade secreta, ela é muito doida porque o logo deles é uma caveira com dois ossos cruzados, e eles têm embaixo 322, que é o contrário, que na verdade é março, que nos Estados Unidos é o contrário, é março 22, né? Então é 3, mês 3, 22. E, cara, é impressionante, tu começa a estudar, tu começa a pesquisar essas coisas assim, e as pessoas, essas pessoas que participam dessas sociedades secretas, elas são muito apegadas à numerologia e coisas assim, então eles tentam aplicar esse número em todos os lugares, assim. Sabe, tu começa a pesquisar, tanto o número 666, que é o conhecido, tanto como o número 33, que é o grau máximo da maçonaria, e esse aqui também, que é o... O 322. E muita coisa pode ser coincidência, outras coisas podem não ser coincidência. Só que tu nunca vai saber. Só que a partir de quantas coincidências deixa de ser uma coincidência? Essa é a pergunta que eu me faço sempre. Porque eu até anotei algumas coisas aqui que eu tava. Eu tenho um bloco de notas que eu anoto todas as minhas teorias da conspiração. Por quê? Também não sei. É a mesma coisa que correr. Se tu perguntar por quê, eu não sei. Mas, olha só as coisas que eu anotei sobre o dia 22 de março, que é no caso, se tu estiver assistindo esse podcast hoje, é hoje. Primeiro que dia 22 de março foi a data que foi criada... Primeiro deixa eu falar sobre o Skull and Bones, né? O grupo Skull and Bones, ele foi criado na Universidade de Yale. E esse grupo, o que que era que eles falam? Que era um grupo que... Era um grupo de pessoas que se juntavam, pessoas de elite, da elite, e são pessoas que E na época falaram justamente que eles eram... Como é que é o nome do negócio? Que eles pegaram... Tinha o líder Jerônimo, o último líder Apache dos nativos, dos índios, né? Eles pegaram o crânio dele e os ossos dele no túmulo dele e levaram para outro lugar. E eles criaram esse grupo de pessoas, que é um grupo secreto, que a cada... Falam, né? São várias coisas que a gente não sabe direito, mas muitas pessoas falam sobre isso. Que são umas pessoas que a cada ano entravam 15 pessoas nesse grupo. Pra tu entrar nesse grupo, tu tinha que fazer algumas coisas. Algumas coisas que tu tinha que fazer era rituais de humilhação. Ou seja, tu tinha que se humilhar em público. Ou tu tinha que tomar sangue humano. Ou tu tinha que beijar um crânio. Tinha vários rituais pra tu entrar no negócio. E esse número 322 era o número do quarto que eles começaram o grupo, na época do Skull and Bones. O negócio... E a gente não tem como saber direito sobre essas sociedades secretas, porque, cara, tem uns... Eu acho engraçado que às vezes os caras querem fazer uns documentários, uns programas, como se eles fossem revelar todas as coisas que acontecem nessas sociedades secretas. Aí eles colocam assim... Inclusive tinha um na Netflix, eu não sei se tem ainda, que falava, era tipo Segredos da Maçonaria. Só que tu não sabia nada. Porque era tipo assim, era uma pessoa que entrava numa loja maçônica, aí a pessoa entrava na loja, onde tinha as reuniões, aí o cara chegava assim, então aqui nessa sala tá tendo uma reunião da maçonaria. Aí o cara falava, só que a gente não pode entrar, porque eles não podem revelar os segredos pra gente. Aí o cara caminhava um pouquinho mais no corredor. Aqui tá tendo uma iniciação de pessoas que estão entrando na maçonaria. Só que a gente também não pode entrar porque é segredo. Então o programa inteiro era num corredor. Não conseguia saber nada. Era só um cara caminhando no corredor. Aqui tá tendo isso. Aqui tá tendo isso. Aqui tá tendo isso. E não mostrava nada pra gente. Então essas coisas tu não sabe direito, mas são pessoas que chegam numa fase que elas querem sair disso, porque elas não aguentam mais fazer isso. Então as coisas que a gente sabe são pessoas que desistiram de participar desse negócio, às vezes porque chega num nível meio bizarro, assim, se tu for ver coisas sobre a cientologia, sobre a maçonaria, sobre essas coisas assim, são pessoas que querem, com o tempo, sair desses negócios, porque elas não aguentam mais. E aí são pessoas que, às vezes, elas são apagadas, né? Elas somem pra não... Porque pode acontecer alguma coisa ruim. Mas enfim, então esse dia, o 322, que seria 22 de março, ao contrário, esse dia ele é muito marcado em várias coisas que a gente não sabe se é coincidência ou não. Por exemplo, a Irmandade Muçulmana, a Fraternidade Muçulmana, foi inventada no dia 22 de março. Outra coisa, o Sheikh, que é o Ahmed Yassin, que era um dos fundadores do Hamas, foi morto no dia 22 de março também. Aí tu começa a ver os negócios, aí tu começa... Uma coisa que eu perco horas, cara, que é ficar vendo a distância de tempo entre cada ação, e uma ação e outra. E aí teve o pacto... como é que chama o pacto? Esqueci agora. O pacto abraâmico, que foi o pacto de tratado de paz entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. Que eles fizeram em dia 15 de setembro de 2020. E o tempo... De 15 de setembro de 2020 até 7 de outubro de 2023, que foi quando o Hamas fez o ataque em Israel, é de exatos 3 anos e 22 dias. Então tu começa a ver essas coisas e tu fala, cara, será que é coincidência tudo isso? E aí, cara, eu perco horas nesse negócio. Horas, horas. Eu vou entrando... Sabe quando tu vai entrando cada vez mais, botando a tua cabeça dentro e fala, cara, eu tô num lugar que eu não consigo mais sair, eu vou ter que achar a saída aqui no final agora. Tipo quando tu era criança que tu achava que se tu fosse cavando assim, tu ia sair na Conchinchina, sabe? Mano, vamos cavando aqui, a gente vai chegar lá embaixo. Aí tu começa a ver mais coisa. Uma das coisas, cara, que me impressiona e que eu fico doido é tipo assim... Tem um episódio antigo do Batman. Aquele Batman antigão, sabe aquele Batman que era muito antigo assim? Ele era colorido, mas ele não era colorido, porque ele era ruim de colorar. Mas eu adorava aqueles episódios. Tem um episódio... do Batman, nesse aí, que o Bruce Wayne vai numa festa. E nessa festa falam que o vô do Bruce Wayne foi um dos criadores da Skull and Bones. O nome desse episódio é Fine Finny Fins. Fine Finny Fins. Que significa ótimos demônios finos. Então é Fine Finny Fins, que é FFF. F é a sexta letra do alfabeto, então é 666. E esse episódio é de número 33. Que número 33 é o nível máximo da maçonaria. Então tu fala assim, cara, não é possível que isso é só coincidências. Outra coincidência, aquele filme... A Noite de Crime... É o The Purge, né? É um monte de crime. O dia que as pessoas podem cometer crimes legais sem acontecer nada é justamente do dia 21 pro dia 22 de março. Então tu começa a falar, cara, não é possível que é muita coisa assim. Então eu fico vendo esses negócios, eu não paro de ver. Outra coisa que pra mim é bizarra, quando a tem um vídeo que a primeira vacina, primeira vez que o Biden vai tomar uma vacina do Covid em rede nacional... O horário que mostra embaixo é 13h21. Eu vou tentar colocar esse vídeo aqui. Quando a agulha encosta no braço dele, muda pra 3h22 o horário na hora, assim. Então, tipo assim, tu fala, cara, não é possível que os caras não fazem isso. Eles não usam esses números pra alguma coisa. Cara, eu fico vendo esse negócio, eu não paro de ver. Aí tu começa a ver um monte de ligação. A minha diversão é essa. Por isso que às vezes eu fiquei muito tempo sem postar episódio. Porque era só eu... vendo esses negócios. Eu ficava o dia inteiro, assim. Então, a Skull and Bones é um negócio que eu fico lendo, eu não paro de ler. Então, tipo, o George W. Bush era um membro da Skull and Bones. Ele que foi... E ele entrou na Skull and Bones em 1968. Que foi o ano que eles começaram a construir as Torres Gêmeas. Que também foi o ano que eles descobriram o primeiro coronavírus. Então... É várias coisas assim, cara. Eu devo estar ficando louco. Mas não louco o suficiente pra beijar meu cachorro na boca. Mas, se bem que meu cachorro não tem dente, né? Mas também não vou beijar ela também na boca. Mas então, cara, não sei por que eu falei isso aqui. Eu tava só falando, eu adoro ver essas coisas assim. Mas, talvez quando eu for velho, eu vou ser um velho mais de teoria da conspiração. Que também é legal, ser um velho de teoria da conspiração. Porque o pessoal fala assim, não, é só um doidinho mesmo. Mas o meu sonho mesmo é ser aquele Robocop que tem uma submetralhadora. O idoso cop. O meu sonho vai ser o idoso cop. Então é isso aí. Eu tava só gravando esse episódio aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não me chamem de louco. Mas se for me chamar de louco, me chamem aqui nos comentários. Porque aí dá mais engajamento aqui no meu podcast. Eu queria agradecer as pessoas que estão comentando aqui. Ou no meu Instagram, me mandando mensagens. Muito obrigado. Lembrando, se inscrevam no canal aqui. Deixa um like. Ative o sininho, todas essas coisas assim, que nós nos vemos na próxima semana. Então é isso daí, muito obrigado e até mais. Valeu!